O Brasil registrou ao menos 24 ataques em escolas desde 2002. Somente nesta semana foram 2 atos violentos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essas ações colocam em discussão o papel da imprensa na cobertura e na prevenção desses acontecimentos. Uma pesquisa da USP e a Universidade de São Paulo mostra o crescimento acelerado dos ataques. Foram 10 nos últimos 13 meses. O estudo destaca protocolos estabelecidos por especialistas sobre o comportamento da imprensa, como evitar a exposição de vítimas e agressores com a divulgação de imagens, vídeos ou conversas. A ideia é impedir o chamado efeito contágio, que o atentado seja inspiração para outros. Segundo o estudo, a janela para potenciais imitadores é de aproximadamente 13 dias. A professora de Ética e Jornalismo da UNB, Universidade de Brasília, Rafisa Varão, fala sobre o cuidado com o uso das imagens.
Essas imagens têm que ser feitas com muito cuidado, evitando aí, sobretudo, a exposição da imagem dos indivíduos envolvidos, porque, além de tudo, esses indivíduos eles têm direito de imagem e as vítimas elas acabam sendo colocadas numa situação de exposição muito grande, em que o sofrimento ele é repetido à exaustão pelas imagens que são gravadas.
O doutor e professor de jornalismo da USP, Rodrigo Ratier, afirma que a cobertura desses casos tem sido sensacionalista, com foco na busca pela audiência e por cliques.
Essa cobertura, do jeito que ela está sendo feita, mais voltada para o jornalismo policial do que para uma tentativa de ampliar o debate, ela é inócua. Pelo contrário, eu acho que ela joga a favor de novos massacres.
Para a editora pública e de conteúdo da GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação, Marta Avancini, a imprensa deve acompanhar os desdobramentos e as medidas tomadas pelo poder público para evitar outros ataques.
A gente precisa ir além, a gente precisa problematizar, a gente precisa chegar na dimensão da política pública. E é nosso papel como jornalista acompanhar isso, porque senão a gente fica quase que naquela coisa de um espetáculo. A gente transforma, acontece aquela tragédia, aquela coisa emotiva, aquela coisa que mobiliza, a gente fica mal, a gente sofre, a sociedade fica chocada.
O estudo da USP indica que as pessoas mais aptas a perceber os sinais de radicalização de jovens são as mais próximas no convívio dentro e fora de casa. No caso, pais e cuidadores, líderes de comunidade, professores, amigos e conhecidos próximos como colegas de escola. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.